Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Boa noite. Legal, bom. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo. Que Deus abençoe você onde você estiver, você e sua casa. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 13. Jeremias, o capítulo 13. Jeremias 13, você já achou na sua Bíblia? Ou seu aplicativo já achou para você? Ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua boa mão que pesa sobre nós nessa noite. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós. E como já temos sido visitados pelo teu Espírito nessa noite, guia-nos à tua verdade. Converte o nosso coração e leva o nosso coração para o teu coração. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Leio Jeremias, o capítulo 13, o profeta Jeremias, o capítulo 13, que ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me disse: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando e vá agora ao Eufrates e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi no Eufrates, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora ao Eufrates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui ao Eufrates, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Esta experiência de Jeremias nos ajuda a entender e nos esclarece como funcionava o profetismo em Israel, essa experiência do profeta em Israel. Os profetas em Israel anunciavam a palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Mas Deus não dava aos profetas necessariamente uma palavra, ele não ditava o conteúdo da mensagem. A maneira como Deus falava através dos profetas era principalmente compartilhando com os profetas o seu coração. Deus dava aos profetas um tipo de coração, ou na verdade, Deus derramava o seu coração sobre o coração dos profetas. Deus enchia o coração dos profetas com um sentimento. E de dentro desse sentimento divino que Deus compartilhava com os profetas, de dentro desse sentimento é que os profetas falavam. Eles encontravam as palavras a partir do sentimento que Deus colocava em seus corações. E a maneira como Deus compartilhava o seu coração com os profetas era jogando esses profetas em circunstâncias, situações, compartilhando com eles vivências, fazendo com que eles estivessem em determinadas circunstâncias que permitiam que eles experimentassem o coração de Deus. Os profetas, portanto, eram homens empáticos com Deus. Cultivavam essa empatia com Deus, tinham o mesmo patos, o mesmo afeto, o mesmo sentimento, o mesmo coração de Deus, e de dentro desse coração é que falavam. O que está acontecendo aqui nesse capítulo 13 é exatamente isso. Deus coloca o profeta Jeremias numa situação para que nessa situação o profeta experimente o seu coração, isto é, o coração de Deus. Deus diz a Jeremias: compre um cinto. E naquela época o cinto não era semelhante a esses nossos que temos hoje, de 2-3 centímetros, que atamos às nossas calças, mas eram faixas que cobriam todo o tronco praticamente, da cintura até a altura do peito, aqueles que usavam. Então, a túnica era amarrada, era envolta pelo cinto, e o cinto, e veja que a tradução bíblica diz um cinto de linho, o cinto era um ornamento para a vestimenta. O cinto era que respondia pela beleza da vestimenta. A primeira coisa que alguém notava na vestimenta de um homem era o cinto, isto é, a faixa que envolvia a sua túnica. E o cinto expressava o status da pessoa que usava, expressava a região de onde a pessoa vinha, expressava a identidade da pessoa. A nossa roupa expressa a nossa identidade, a maneira como nós nos vestimos diz alguma coisa a respeito de nós, do que queremos dizer a respeito de nós mesmos, ou de como nós somos, ou como queremos ser percebidos. Nós nos vestimos de um jeito a que sejamos percebidos pela maneira como estamos vestidos. Por isso que a gente diz assim: ah, essa blusa aí tem a sua cara. Ou esse vestido tem a sua cara. Porque a roupa tem a ver com a identidade. A roupa tem a ver com a identidade. Por isso é que quero falar um pouco hoje sobre santidade como identidade. Santidade como identidade. Porque Deus manda com que o profeta vista-se de um cinto, depois manda que o profeta desfile pela cidade, passeie pela cidade, vá ao shopping, vá à festa de aniversário, faça sua reunião de trabalho, e depois manda que o profeta enterre o cinto. Passados alguns dias, manda o profeta desenterrar o cinto, agora aquela faixa que deveria ser o ornamento da sua vestimenta, aquela faixa está apodrecida, suja, rasgada, e Deus diz ao profeta: vista de novo e vá aos mesmos lugares, ande com essa faixa, experimente esse constrangimento. Está sentindo isso? Está sentindo essa vergonha de apresentar-se publicamente assim? E Deus está dizendo ao profeta: é assim que eu me sinto com relação a Israel. É assim que eu me sinto com relação a Jerusalém. É assim que eu me sinto com relação a Judá. Porque o versículo 11 diz assim: assim como um cinto se apega ao homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, para a minha honra e para o meu louvor. O que Deus está dizendo é que confiou sua reputação a Israel e a Judá. Deus confiou o seu nome a Israel e a Judá. Deus se vestiu de Israel e Judá. Deus se vestiu do seu povo e desfila entre as nações vestido do seu povo. Por isso é que o povo de Deus é a roupa que Deus veste. O povo de Deus é a roupa que Deus veste. É através do contato com o povo de Deus que as pessoas têm noções a respeito de Deus. É através do contato com o povo de Deus que as pessoas tiram conclusões a respeito do Deus que esse povo representa. E Deus está dizendo: olha, Israel é como um cinto podre em volta de mim. A minha reputação está comprometida. O meu nome está sendo difamado. A minha identidade está comprometida porque a minha roupa fala de mim. Mas eu sou um Deus que está circulando entre as nações e o meu nome está na boca do povo. Mas eu sou um Deus vestido com trajes podres e sujos e rasgados porque o meu povo comprometeu a minha reputação e a minha identidade. Nós, o povo de Deus, somos a roupa que Deus veste. E se Deus é santo, 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 a nossa vida há que ser santa. A nossa santidade é expressão da identidade do nosso Deus, do Deus a quem pertencemos, do Deus a quem servimos, do Deus a quem amamos, do Deus a quem louvamos. Assim como Deus se vestiu de Israel e se vestiu de Judá, Deus se vestiu da igreja. E eu me lembrei de alguns textos da palavra de Deus para ler com os irmãos nessa noite, e escolhi praticamente nem pregar, só ler a Bíblia com os irmãos. Então convido os irmãos a que leiam comigo a carta de Paulo a Tito, lá no Novo Testamento, antes de Hebreus, depois de Timóteo. Tito, capítulo 2. Hoje pela manhã eu li, as mulheres não gostaram muito, mas vou ler de novo, está na Bíblia, né? Seria bom se a gente pudesse ler na Bíblia só o que a gente gosta, fazer um salto triplo, assim, a gente diz, ah, esse trecho aqui eu não gostei, então eu vou para outro. Então vamos ler Tito, capítulo 2, a gente precisa ler. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ah, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Talvez o Tito tenha pensado, será que o Paulo vai fazer uma explicação de Romanos 9, finalmente? Será que ele vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio? A soberania de Deus e a liberdade humana? Será que é isso que é sã doutrina? Será que ele vai fazer um arrazoado sobre o Apocalipse? Sobre pré-milenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, essa coisa toda? Não, fale o que convém a sã doutrina, olha o que convém a sã doutrina. Capítulo 2, versículo 2 da carta de Paulo a Tito. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Essa parte que o pessoal não curtiu. Amar o marido, amar o filho, ok. Está ocupada em casa. A serem bondosas, a serem sujeitas a seus maridos. Também não curtiram essa parte. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante. que a maneira como as mulheres vivem no seu contexto familiar define se a palavra de Deus vai ser difamada, ou se a palavra de Deus ganhará boa fama, se a reputação de Deus será comprometida ou não. Não depende da nossa doutrina, não depende do nosso credo, das nossas confissões credais, depende da maneira como nós vivemos em família. Cuidar da família, o que é que convém à palavra de Deus e ao Evangelho e ao testemunho do Evangelho no nosso país? Viver em família. Família. Ele continua dizendo, ensine aos homens mais velhos. Capítulo 2, da mesma maneira, encoraje os homens mais velhos, o versículo 6. Encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use a linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados e não possam falar mal de nós. Ensine aos escravos, olha, que interessante, a escravidão hoje é inadmissível. Por isso é que a gente tem que ler a Bíblia respeitando seus contextos. Essa fala do Paulo para as mulheres, ela tem um contexto social. Essa fala do Paulo para os escravos tem um contexto social. O tempo muda, o mundo muda, as culturas mudam. Mas alguns princípios da palavra de Deus permanecem. E o que permanece aqui é que a maneira como o povo de Deus vive pode tornar a reputação de Deus atraente, ou como diz a Bíblia, a mensagem, a reputação de Deus mais brilhante, mais bela, ou pode tornar a reputação de Deus mais feia, pode gerar desejo a respeito de Deus, ou desejo por Deus e pelo Evangelho, ou pode gerar repulsa ao Evangelho. Veja o que diz o versículo 10 de Tito, capítulo 2. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. Talvez na sua tradução, na sua Bíblia, diga assim, para que em tudo seja o ornamento de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é a roupa que Deus veste. Que a gente viva de tal maneira, está dizendo o apóstolo Paulo, que as pessoas não tenham como falar mal de nós, mas falar mal de nós é falar mal do nosso Deus. Falar mal de nós é falar mal do Evangelho. Falar mal de nós é falar mal de Deus, porque nós somos a roupa que Deus veste. Efésios capítulo 4 diz exatamente a mesma coisa. Abra sua Bíblia comigo até lá. Efésios capítulo 4, Novo Testamento ainda, depois de Gálatas. Efésios capítulo 4, eu começo a ler o verso 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, isto é, como aqueles que não são identificados como povo de Deus. Não vivam mais como os gentios. Porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, porém, mas não foi isso o que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar de Cristo e em Cristo foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se da velha mulher, tirar aquela roupa velha que não refletia a identidade e o caráter de Deus, agora que vocês são povo de Deus, tem que tirar aquela roupa e colocar uma roupa nova. Então ele está dizendo aí, olha, vocês têm que, já foram ensinados a despir-se do velho homem, Efésios 4:22, que se corrompe por desejos enganosos. E já foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, a colocar a roupa nova, a roupa que reflete a identidade de Deus e o caráter de Deus, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Bom, e daí? Na prática, como isso funciona? Na prática funciona assim, o versículo 25. Portanto, vivam de acordo com a sua nova identidade, com a sua nova roupa. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Efésios 4:25. Em tempos de fake news, é uma boa recomendação. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentir para o seu próximo é mentir para você mesmo, você faz parte do mesmo corpo. É a mão direita mentindo para a mão esquerda. É isso que Paulo está dizendo, fale a verdade. Depois ele diz aí, no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso aqui é importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu sei que com vocês não acontece, mas comigo aconteceu semana passada. Eu fiquei irado. Fiquei irado por uma coisa que eu recebi no WhatsApp. Esse WhatsApp é do diabo, esse negócio. E veio para o meu WhatsApp uma palavra de um irmão. Um irmão veio falar umas coisas para mim e eu fiquei na ira. Fiquei na ira e pequei. E se eu tivesse ficado na ira e pecado, e me ajoelhado e pedido perdão a Deus, estava legal, mas eu respondi. E respondi na ira. Respondi e falei o que eu acreditava. Mas às vezes a gente fala o que a gente acredita, o que a gente pensa, mas a gente fala com raiva. A gente fala com ira. E eu respondi muito mal. E acho até que eu estava com raiva do mundo, e foi o irmão que entrou no meu WhatsApp, eu descarreguei minha raiva do mundo em cima dele. Porque tem disso, às vezes a gente responde às pessoas, e nós não estamos respondendo necessariamente a elas, nós estamos respondendo à torcida do Corinthians inteiro, para ela. E foi o que eu fiz. E pequei. E o Paulo apóstolo diz, olha, quando você se irar, não peque. Resolva isso. Tira isso do seu coração antes de terminar o dia, antes do sol se pôr. Porque quando você não resolve, a sua ira fica ali, você fica com aquilo dentro de você, você dá lugar ao diabo. E começam a vir as vozes na sua mente, no seu coração. E os monstros que você tem dentro de você, eles despertam e eles começam a sussurrar coisas para você e criar um monte de ideias, de hipóteses. E você vai construindo respostas e você vai alimentando um sentimento ruim. E o diabo vai tomando conta. Então hoje pela manhã, eu pequei e demorei ainda. Fiquei pecando bastante tempo. Foi semana passada, então eu só... Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na celebração, em que o Baruque e o Cláudio nos dirigiram em oração, eles falaram, ore por alguém. Eu falei, tinha que ser. E fui orar pelo meu irmão e aproveitei o WhatsApp, que é esse veículo de carnalidade, e transformei o WhatsApp num veículo de palavras que edificam. E tive que pedir perdão ao meu irmão, lembrando que a Bíblia diz, se você vai comparecer diante de Deus e o seu coração está machucado, ou se você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro se reconcilia com o seu irmão e depois apresenta a sua oferta. Então eu mandei uma mensagem e um pedido de perdão. Porque eu tinha que dizer para ele que as palavras, elas foram carregadas de lama, de sujeira, mas não é esse tipo de roupa que convém a pessoas que devem falar para expressar o caráter de Deus, que devem falar para transmitir a identidade de Deus, a beleza de Deus. Então, se você se irar, não peque, não faça como eu fiz, não peque. Comporte-se com uma roupa bonita, porque você é a roupa que Deus veste. Ele continua e diz aí no versículo 28, o que furtava não furte mais, Efésios 4, 28. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que bonita a palavra de Deus, como é simples, né? Por que que a gente trabalha e ganha dinheiro? Para ajudar os outros. Não é para acumular, é para abençoar. Trabalhe. Trabalhe para você poder abençoar pessoas, aqueles que estão em necessidade. Capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês são a roupa que o Espírito Santo veste, então não deixem ele triste. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Há muita coisa na Bíblia que precisa ser interpretada, mas algumas palavras, elas precisam simplesmente ser acatadas e obedecidas. A Bíblia Sagrada é dividida, e as epístolas de Paulo, elas são divididas em duas partes, geralmente, teologia e ética. Aqui é ética. Quem furtava, não furte mais. Seja generoso, seja bondoso, livre-se da amargura, não grite. Acho interessante isso aqui, o versículo 31. Parem de gritar uns com os outros. Para de gritar. Não agrida as pessoas com a sua palavra, nem com o seu tom de voz. Colossenses, basta você virar duas ou três páginas da sua Bíblia. Colossenses capítulo 3 fala exatamente a mesma coisa. Capítulo 3, eu começo a ler o verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, olha aí. Portanto, essa primeira parte aqui, vocês morreram, a vida está escondida com Cristo em Deus, isso aí dá uma boa reflexão teológica. Mas agora vem a parte ética. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão ou a passionalidade, essa coisa de ser pavio curto, ser levado pelas emoções, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, já tiraram a roupa velha, e com as suas práticas, e vocês já se revestiram do novo, já colocaram uma roupa nova, e esse novo, ele está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Nessa nova comunidade de santidade, não existe mais palmeirense e corintiana, não existe mais nordestino e sulista, americana e baiana. E não existe mais o quê, por exemplo? Não precisa falar. Fica na sua mente, fica aí na sua... Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Nós temos uma unidade em Cristo Jesus. E nós somos a roupa que o nosso Deus veste. E a maneira como nós vivemos e a maneira como nós convivemos deve mostrar que nós temos uma unidade em Cristo Jesus. Que Cristo é tudo em todos. Diz aí a palavra de Deus, eu estou no capítulo 3 de Colossenses, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Coloquem a roupa nova, a nova roupa da identidade santa de vocês. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos a Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Que simples, extraordinária e maravilhosa essa palavra de Deus para nós. E se é verdade que Deus compartilha um coração aos profetas, e eu posso me atrever a repartir o meu coração acreditando que Deus me deu sentimentos a respeito da igreja, eu reparto dizendo que Deus encheu meu coração esses dias me mostrando isso, que o povo de Deus é a roupa que Deus veste. E nós temos que ser um povo bonito, porque o nosso Deus é lindo. E nós temos que conviver de uma maneira bonita, porque é a maneira como nós convivemos, a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós nos cuidamos, a maneira como nós nos amamos, reflete a identidade do nosso Deus, o Deus a quem pertencemos, a quem servimos e a quem amamos. E a minha tristeza nesses dias é perceber a igreja se enfeiando, trocando palavras de agressão, de agressividade, de conflito, quando na verdade nós temos tanta coisa em comum em Cristo Jesus. E quando as nossas diferenças políticas, ideológicas, as nossas cores nesse processo eleitoral se tornam determinantes das nossas relações acima da nossa identidade como povo de Deus, nós estamos no caos. E nós estamos comprometendo não apenas as nossas relações de afeto, mas nós estamos comprometendo o próprio Evangelho de Jesus. Nós estamos comprometendo a reputação do nosso Deus. Então eu faço um apelo aos irmãos. Política é apaixonante. E quando a gente começa a discutir política, a gente se ira e peca. E fala cada coisa que não reflete a beleza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, e não constrói justiça e paz, porque nós somos a igreja de Jesus para servir ao mundo, para construir e multiplicar sinais do reino de Deus, sinais de justiça e paz. Por isso Jesus falou para nós que assim brilhe a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras de vocês, as nossas boas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mas se nós não conseguimos conviver com respeito, com dignidade, com afeto, com amor, no WhatsApp da família, meu Deus, como nós vamos falar alguma coisa para o Brasil? Como queremos construir uma sociedade mais justa e uma sociedade de paz, se a gente agride o irmão que levanta a mão para louvar o mesmo Deus, no mesmo auditório de domingo? Por isso Jesus disse que se o sal se torna insípido, ele não presta para nada, apenas para ser pisado pelos homens, ele se torna inútil. Então faça um apelo, meu irmão, minha irmã, defenda as coisas que você acredita. Defenda. Mas lembre-se que Cristo é tudo em todos e que a nossa unidade em Cristo está acima disso. Lembre-se que você é a roupa que Deus veste e que na sua maneira de falar, de agir, de interagir, de se relacionar, você leva com você a reputação do seu Deus. Do nosso Deus. Então viva de uma maneira bonita, que a sua santidade seja uma expressão da identidade do Deus que fez você a sua imagem e a sua semelhança. Que a nossa vida em comunidade, ela seja uma vida que reflita a beleza do nosso Deus, que é lindo. Que Deus nos dê o mesmo coração, um coração capaz de viver em paz, para abençoar esse nosso Brasil, esse nosso país. A Ibabe é a igreja que Deus, a Ibabe é a roupa que Deus veste. É uma roupa que Deus veste. Que é a nossa maneira de viver e conviver. Faça o nome de Deus brilhar e faça com que as pessoas percebam que o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é bom e sabe amar. Deus abençoe você e sua casa, amém. Deus nosso Pai, te damos graças, porque o Senhor se vestiu e se revestiu de nós e nos deu tamanha dignidade. Nos deu tamanha honra. Obrigado porque o Senhor colocou o seu nome em nós. E nós andamos por aí, carregando a tua reputação. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso.
de sermos identificados como teus filhos, tuas filhas, sermos chamados de teu povo, tua igreja, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão extraordinário. E nós te pedimos perdão pelas vezes em que, com os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso comportamento, nós sujamos o teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor. E te pedimos, sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Sopra esse vento de reconciliação entre os amigos, entre as famílias, na tua igreja, nas comunidades. Sopra esse vento, Senhor. Ordena a paz. Dá lugar de arrependimento, quebrantamento. E restaura os feridos, os machucados, os que foram feridos nesta correria insana. Que o Senhor ordene paz, que triunfe o teu amor e que a tua igreja seja revestida de beleza para a glória do teu santo nome. Despede-nos nessa noite com o teu coração e despede-nos cheios da alegria do teu Espírito Santo e leva-nos para que aí fora as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o teu nome, tu que és o nosso Pai que estás no céu. Faz assim, Senhor, te pedimos em nome de Jesus.